Foi claro, mas repare, essa é uma questão, eu sinceramente não lhe sei responder. Isso é uma questão de, eu julgo que a prática, eu julgo que a TAP segue as melhores práticas de reporte de informação ao mercado e de uso de convenções contabilísticas. Se não usar, então eu acho que isso deve ser uma observação que deve ser colocada ao CFO ou à Comissão Executiva, para que o reporte de resultados da próxima seja mais fiel. É a única coisa que lhe posso dizer.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Dr. Mendes. Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegamos assim ao fim da segunda ronda e eu vou aceitar agora as inscrições para a terceira ronda. Quem se quer inscrever? Deputado Carneiro. Deputado Pedro Filipe Soares. Calma. Bruno Dias. Bruno Aragão. Bernardo Blanco. Portanto, estão inscritos o Sr. Deputado Hugo Carneiro, Pedro Filipe Soares, Bruno Dias, Bruno Aragão e Bernardo Blanco. Penso que são os senhores deputados que estão inscritos. O Sr. Dr. Hugo Mendes responderá no final em conjunto. Sugiro-lhe que vá escrevendo as perguntas, registando as perguntas, para que depois não se esqueça delas, para não termos que depois reiterar. Muito bem, vamos dar a palavra então ao Sr. Deputado Hugo Carneiro. Faz favor, Sr. Deputado, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Dr. Hugo Mendes. Parece-nos que teve aqui uma entrada de leão e eventualmente terminará esta audição, esta inquirição, com uma saída de sendeiro, porque entrou indignado com a comissão de inquérito e depois foi acalmando no tom, ainda bem que o fez, mas de facto há aqui muita coisa por explicar que os portugueses querem saber. Fez-nos crer que existiu um acordo que não conheceu, porque existia um anexo. E esse anexo eram as condições financeiras, essas conhecia porque constavam de um e-mail, mas o acordo propriamente não conhecia. Foi isso que disse. E eu faço-lhe uma pergunta, que é a pergunta que todos os portugueses querem saber, que é, era essencial ou não para haver um acordo que essas condições financeiras fossem acordadas? Não era isso um elemento essencial do acordo? Ou seja, há este pagamento da indemnização, há estas condições extra além desse pagamento. Se não existirem, não há acordo. É assim ou não é? É um elemento essencial ou não do acordo? Gostava de saber se concorda comigo, porque parece-me que era um elemento essencial do acordo. Depois, há a saída de Alexandra Reis. Diz-nos aqui que a CEO queria constituir a sua equipa, que era legítimo que pudesse querer constituir a sua equipa. Eu pergunto-lhe se abordou Alexandra Reis, se nessa abordagem o que é que lhe disse ou o que é que ela lhe disse a si, porque o que nos foi contado aqui nas inquirições foi que havia divergências. Tentou hoje aqui desvalorizar essas divergências, não eram tantas divergências, era o direito que, no seu entender, a CEO tinha de constituir a sua equipa. E, portanto, gostava de saber que conversas é que teve ou não com Alexandra Reis sobre as verdadeiras razões da saída, porque há aqui uma névoa, não se percebe a sua posição, a sua opinião, com aquilo que nos foi dito aqui também antes. Pois também acho curioso que na sua intervenção inicial tenha lançado sobre a Comissão de Inquérito um conjunto de considerações e até dizendo, invocando até antigos deputados do PSD, de que houve pressões políticas para abrir rotas aqui ou abrir rotas ali. Eu percebo o que é que está a tentar fazer. Mas nós não podemos ignorar que durante muito tempo este Parlamento andou, por exemplo, a pedir o plano de reestruturação ao Ministério, e aquilo que nos mandaram eram duas ou três folhas que não explicava coisa nenhuma. Os senhores omitiram informação ao Parlamento. Como é que justifica que, quando o Parlamento quis fazer o seu trabalho, não teve condições de o fazer suficientemente porque os senhores não enviavam a informação sobre aquilo que estava a acontecer na TAP ao Parlamento? O Parlamento não é propriamente uma associação qualquer aí de vão de escada que não mereça o respeito. Depois também disse aqui que não lhe passava, não serei rigoroso exatamente na citação, porque não consegui transcrever e para terminar, mas disse aqui que não passava a ninguém pela cabeça, incluindo a si, e à engenheira Cristina e à Alexandra Reis, que a lei não estivesse a ser cumprida na questão do acordo. Portanto, há aqui uma pergunta que se impõe. Se fez fé naquilo que os advogados lhe transmitiram e se naquilo que disse as outras duas senhoras também fizeram fé naquilo que os advogados lhes disseram, então a demissão da CEO e do chairman foi uma demissão que não devia ter acontecido porque elas cumpriram o seu papel tanto quanto o senhor cumpriu o seu. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Hugo Mendes. Disse logo nas suas primeiras respostas que as pessoas podem não perceber, mas nas infraestruturas, no Ministério das Infraestruturas, todos os projetos custam muito dinheiro. E todos os projetos são gigantescos e por isso 500 mil euros, parecendo muito dinheiro a um cidadão comum, não era muito consoante o valor que estavam a ser gerados ou envolvidos nos projetos das infraestruturas. Mas mesmo numa das suas respostas ainda agora, reconheceu que a questão dos carros na administração da TAP, a frota de carros para os administradores, também não era um problema de dinheiro, mas era o valor simbólico que estava aqui em cima da mesa, e por isso é a estupefação, creio eu, do país todo, como não há uma preocupação para esclarecer, até ao cêntimo, uma indemnização a uma administradora de 500 mil euros, e eu creio que essa estupefação não é incompreensível para o Sr. Doutor, porque a reconheceu exatamente nos mesmos termos, no valor simbólico que ela teria noutros contornos, como é, por exemplo, o caso dos carros da administração. Mas eu queria insistir aqui numa outra matéria, que dá a certa ideia de que se passa uma certa carta branca aos escritórios de advogados para tomar decisões em vez do setor público, assumindo sempre o pressuposto de que o escritório de advogados vai defender com a melhor sabedoria, com a melhor capacidade, o melhor resultado possível. Mas olhamos para os 55 milhões de euros pagos a Nilman e há advogados que vêm a esta comissão dizer que não percebem porque é que foi pago esse dinheiro. No entanto, os responsáveis políticos dizem que foi pago esse dinheiro porque foi o valor que os escritórios dos advogados, entre eles, aceitaram que seria justo. Vamos para a questão de Alexandra Reis e perguntamos, bem, mas era o que era justo, era o que era legal? A IGF diz-nos que não, que é ilegal o que foi pago. Mas a resposta é como é que se chegou ao 500 mil euros? A resposta é, foi porque os escritórios de advogados, os representantes legais de Alexandra Reis, os representantes legais da TAP, aceitaram que aquilo seria o valor normal, um valor aceitável. E por isso temos aqui uma espécie de governação por outsourcing em que se assume permanentemente que as decisões mais difíceis são entregues a uma consultadoria jurídica que nunca fica responsabilizada por nada das suas decisões. Eu sei que sobre esta matéria o Sr. Doutor dirá, bem, mas nós não tínhamos que fazer essa parte, isso era da TAP. A TAP é que teve essa responsabilidade, é que contratou quem quis contratar, e a pergunta até será outra, foi a TAP ou foi a CEO da TAP? A tal toda poderosa a quem vocês quiseram dar todo o poder na TAP e que no final de contas, fez a gestão em função dos seus interesses. Mas permita-lhe perguntar uma outra coisa, porque não ficou esclarecida em nenhuma destas audições quais são as tais incompatibilidades irreconciliáveis, e antes que nos diga, bem, mas não estive nessa reunião, não sei quais eram, foi o Sr. Ministro que lá esteve, eu faço-lhe uma outra pergunta. Não acha coincidente que mal o acionista privado que deu aso que Alexandra Reis pudesse ficar na TAP sai? Logo aí é que se criam umas incompatibilidades irreconciliáveis para se promover as mudanças de alteração que para darem mais poder ainda à CEO da TAP. Poderá dizer, como já disse, bem, mas nós queríamos dar todas as condições à CEO da TAP. E creio eu que qualquer um dos cidadãos portugueses perguntará, mas 500 mil euros não eram mais de condições suficientes para ela fazer o seu trabalho? Ou quem ganha o salário mínimo, um pouco mais que isso, é que tem que ser profissional e trabalhar com quaisquer ferramentas que tenha à frente ou com quaisquer pessoas que lhe ponham nas suas equipas. Não, a CEO com os seus 500 mil euros de salário anual e mais os prémios, mais a casa, mais o carro, é que poderia ter essas condições todas. Bem, mas a CEO não está aqui a ser julgada. E do que terá-se para ser julgado os seus atos de gestão, vários deles foram ilegais, incluindo uma demissão pelo qual pôs a TAP a pagar um valor que a GF considerou que era ilegal, incluindo uma comunicação à CMVM que, aparentemente, e até nas suas palavras, pode ter sido uma mentira. E por isso pergunto-lhe se acha que esta forma de gerir as empresas públicas é a forma que salvaguarda quer o interesse estratégico do Estado, quer o erário público. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há uma questão que muitas vezes surgiu na discussão sobre o processo de reestruturação da TAP, que é a famosa palavra TAPzinha. E há muita gente que pensa que a palavra TAPzinha surge do debate sobre a reestruturação da TAP na crise pandémica, mas pelo menos por parte do PCP começou a ser utilizada não em 2020, mas em 2016. Ainda o senhor não era secretário de Estado. Mas isto porquê? Porque ainda há pouco, a propósito dos consultores da Boston Consulting, disse-nos, eu não sei se estava, não quero ser injusto, manifestou alguma valorização em termos de competências das pessoas da BCG naquele processo, dizendo que tinham as respostas muito rapidamente, tinham os dados muito rapidamente, tinham os elementos, as propostas, tinham aquilo na ponta da língua no âmbito da elaboração do plano de reestruturação. Porque aquilo, no fundamental, estava feito há 4 anos. Era o projeto RISE. Era um corte tremendo nas condições de trabalho dos trabalhadores na sua contratação coletiva. Era a alienação de áreas importantes de intervenção e operação da companhia e até de património da companhia. A discussão sobre o reduto TAP, a questão da nova sede, etc. Aquilo aparece por encomenda da gestão privada, que traz para dentro de casa a BCG naquele... Não é que não os conhecessem, que eles não se conheciam mal, mas aquela linha estratégica de desmantelar partes importantes da companhia, aliená-las, levando também mais longe aquela perspectiva que também referiu, e é verdade, em relação à privatização da ANA. Finalmente, os governantes começam a concordar connosco quando saem do governo. E no que diz respeito à privatização da ANA, aquilo que a gente defendia, que era a reversão da privatização, na altura não podia ser, o impacto é evidente e é tudo verdade aquilo que disse sobre a privatização da ANA e o seu impacto para o país e para o setor, até para o conhecimento que o país tem no domínio da aeronáutica civil. É muito parecido com o que aconteceu com a EDP, que depois foi dividida entre a EDP e REN, como a ANA foi dividida entre a ANA Aeroportos, que depois foi vendida à Vinci, e a NAVE, que era tudo aeroportos e navegação aérea. E, portanto, esse impacto está a fazer mal à TAP ainda hoje. E a TAP está a sofrer por causa disso. Agora, a questão é, a opção política acerca das decisões de fundo para a TAP, eu queria colocar-lhe essa pergunta, assim como esta do projeto RISE e do conhecimento que os senhores tinham, ou não, relativamente à origem daquelas opções estratégicas para o plano de reestruturação que apresenta. Aquilo veio de algum lado. E veio, desde logo, do projeto que a gestão privada encomendou à Boston e que pagou aqueles milhões todos ao longo dos anos. Eu termino, Sr. Presidente, com esta questão. Quando se fala do futuro da PGA, que é indissociável das opções da aquisição de aeronaves, as opções de frota, os Embraers, quem diz Embraers diz PGA, quem diz PGA diz contratação coletiva da PGA, e agora aliena-se. E essa questão da aliena-se em termos de operação, estou a falar de áreas críticas ditas não core. Não estou a dizer que vão alienar a PGA. O que eu estou a dizer é que há uma opção estratégica de visão de curto prazo, que na altura nós chamamos a atenção relativamente à compra que condicionava depois a própria organização e o desenho da estrutura da operação aérea da TAP. E a questão é, isto resulta de opções internas ou resulta de ideias lançadas por consultores externos? Porque, de facto, há uma coisa que transparece ao longo desta comissão de inquérito em muitas discussões, é que há poder a mais de decisão do ponto de vista das linhas estratégicas para a companhia, desde os escritórios de advogados, desde os consultores externos, e há uma dependência estratégica em questões que são, de facto, muito, eu diria, perigosas relativamente ao futuro da TAP ao longo do tempo neste processo e nesta discussão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Bruno Aragão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Doutor Augmentos, uma dimensão final que tem a ver com a comunicação e com os canais de comunicação.